Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Estamos iniciando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, viu?
Hoje, quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. Que bom que você está aí ouvindo, ligadinho, ligadinho aqui na Gabriela FM, no Gabriela Esportiva. Hoje, dia mundial do combate ao câncer. Também dia do desbravador, dia da lembrança do holocausto e dia da natação. Tudo a ver com o nosso Gabriela Esportiva. Um abraço para você que pratica natação, que acompanha a natação, é fã. Super abraço, viu? Sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área, viu? Pois é, eu tô junto com ele, o presidente campeão Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite aos amigos do Gabriela Esportiva.
É isso aí. A gente começa com o nosso Alô Esporte Clube. Fica à vontade, Zé Maria.
Muito bem. O nosso Alô Esporte Clube de hoje é para o bom tenista, né, meu amigo Luiz Marcelo Mendonça.
Tá legal. Um abração para ele. E mandar um abraço também para os aniversariantes de hoje aqui no meu Facebook, o Dedel Soares em Léus. Aquele abraço, garoto. Felicidades para você. Anderson Santos, também abração, felicidade, sucesso. A Rosângela Costa, parabéns, Rosângela, beijo. Jaqueline Brandão, também, parabéns, Jaqueline, muitos anos de vida. Ah, o Júnior Costa, também, é músico aí da Banda Mel de Forró. Um abraço, Júnior, felicidades para você, tudo de bom. A Taliane Miranda, também, tudo de bom, Tali, felicidades para você, sucesso. E a todos vocês que estão completando mais um ano de vida hoje, que não foram citados, citam-se abraçados aqui. Está começando, Gabriela Esportiva, 6:10.
O mundo dos esportes em destaque, na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Notícias, a gente começa o Gabriela Esportiva com notícias que não são legais, viu? O Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou no início da tarde de hoje a decisão que suspendia o retorno do lockdown no Distrito Federal. Com isso, volta a valer a determinação que proíbe atividades consideradas não essenciais, como a realização de eventos esportivos. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, já recorreu. Na programação para os próximos dias, três grandes jogos estão marcados para o estádio Mané Garrincha. A Supercopa do Brasil, no domingo, entre Flamengo e Palmeiras. Santos e São Lourenço, na terça, dia 13, pela pré-Libertadores. E Palmeiras e Defensa e Justiça, na quarta, dia 14, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana, Zé Maria.
Rapaz, essa notícia aí é preocupante, né? Esses clubes já agendaram para Brasília em razão do impedimento no estado de São Paulo, Marcos. Uhum. E você, como você muito bem colocou, três jogos expressivos, né? É. Um jogo que vai definir a classificação do Santos na fase de grupo da Copa Libertadores da América. Já no domingo, em partida única, teríamos, né, essa final da Supercopa do Brasil com Flamengo e Palmeiras. E na quarta-feira, dia 14, teremos um Palmeiras decidindo um título também da Recopa Sul-Americana, porque ontem, em Buenos Aires, o Palmeiras fez o resultado, venceu o Defensa por 2-1 com gols do Rony e do Scarpa, e joga na próxima quarta por um empate para garantir o título da Recopa Sul-Americana. Então, vamos aguardar aí, muita expectativa, porque já estamos na quinta-feira, né? É o primeiro duelo desses três jogos que seriam realizados no Estádio Nacional de Brasília. Já aconteceria no domingo agora, às 11 da manhã, Então, a notícia preocupante em relação a um calendário do futebol brasileiro com três jogos muito, muito importantes. A gente lembra que os clubes de São Paulo estão impedidos, né, de realizarem jogos, né? O futebol parou em São Paulo. Há um entendimento, há uma conversa nesse momento. O Ministério Público de São Paulo, inclusive, está alterando, né, os protocolos, inserindo novos protocolos para viabilizar o retorno do futebol. Mas essa notícia sua é uma bomba, né?
Verdade.
Uma notícia muito preocupante, mesmo porque já não há calendário, já não há como alterar esses jogos. Vamos ficar aí na expectativa. Hoje é quinta-feira, só teríamos apenas um único dia útil na sexta-feira para derrubar essa nova decisão.
Isso aí. Falar em Libertadores, a pré-Libertadores, teremos logo mais aí o Libertar recebendo o Atlético Nacional, ou melhor, esse jogo aconteceu ontem, lá no Defensores del Chaco, e o Libertar, que recebeu o Atlético Nacional, acabou fazendo o dever de casa, venceu por 1-0 nessa primeira partida, Zé.
Exato, e o Grêmio já estava em Quito, né? Já estava no Equador, quando houve aquela decisão também inesperada, né? Aliás, o jogo, a Conmebol está anunciando que acontece nessa sexta-feira, Marcos.
Isso.
No Paraguai. Imagine, o jogo agora já não vai ser mais no Equador, vai ser no Paraguai.
7h15 da noite.
7h15 da noite, entre o Grêmio e o Del Valle. Vão duelar, um jogo muito importante, é o primeiro grande duelo desses dois times que querem garantir vaga na fase de grupo da Copa Libertadores. Essas coisas estão acontecendo porque a maioria dos países sul-americanos estão, em razão da pandemia, do avanço da Covid-19, estão tomando medidas impedindo o futebol, a realização de jogos. É por isso que Grêmio e Del Valle, que deveria ter acontecido na altitude de Quito, né? Na altitude de Quito, no Equador, agora muda. Esse jogo vai acontecer na próxima sexta-feira, a partir das 19 horas, no Paraguai, em razão da pandemia.
É isso aí, né? E o futebol aí, apesar de alguns do meio dizer que é o local mais seguro, né? O ambiente mais seguro, mas a gente tem visto vários casos aí de pessoas se contaminando com Covid, hein, Zé?
Tem sim, inclusive o próprio Ministério Público de São Paulo comprovou que o índice de contaminação é alto no futebol. Derrubou aquela tese da Confederação Brasileira de Futebol, de que o futebol era muito seguro, entendeu? Marcos, não existe segurança para um vírus que é invisível. Então, a realidade é essa, entendeu? É preocupante. É preocupante. A gente entende que... Imaginem o tamanho de uma Copa do Brasil, né? Falar em Copa do Brasil, já tivemos ontem mais 5 jogos, né? 5 clubes passaram, daqui a pouco a gente comenta isso. 5 clubes já foram eliminados. Essa noite tem mais 2 jogos na programação desta semana. Essa aí talvez seja do futebol, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores da América, são as competições mais preocupantes nesse momento da pandemia.
É verdade. E a gente segue adiante, agora 6h17.
102,9, Gabriela Esportiva.
Antes de falarmos de Copa do Brasil, vamos falar do Atlético com H, que é o Atlético Paranaense. Pela primeira vez desde a criação da lista em 2012, o Atlético Paranaense ficou fora dos clubes que possuem o certificado de formador da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. A relação foi atualizada no início de abril e possui 28 times. O Corinthians também não está. Entre os paranaenses, apenas o Coritiba segue com certificado. CBF não informa o motivo da expulsão da certificação. Através da assessoria de imprensa, a entidade apenas informa que o Atlético não preencheu todos os requisitos necessários. Mais tarde, quando a reportagem do Globo Esporte voltou a procurar a CBF, a entidade completou que falta um documento e que ele já foi pedido ao clube para dar prosseguimento ao processo. Procurado pelo GE, o Furacão não se pronunciou, Zé Maria.
E é um clube formador, né, de jovens talentos, preocupa.
Uhum.
É claro que a Confederação Brasileira de Futebol acompanha, né, de perto todos esses clubes na formação desses jovens e naturalmente tem documentação que será necessária a regularização, mas deixa de causar um estrago à imagem do Atlético Paranaense, que sempre teve, né, uma imagem de um clube como formador de jovens talentos no futebol.
E essa certificação da CBF tem a validade de um ano, é renovável por igual período, Zé. E dentre os benefícios que o clube formador com certificado tem, é o direito de assinar o primeiro contrato profissional com o atleta e a preferência na renovação, garantia legal para evitar o aliciamento de terceiros e abandono intencional do atleta, e receber todos os investimentos na formação se não assinar o primeiro contrato por oposição do atleta ou quando ele vincular a outro clube sem autorização do clube formador, né? Então, o Atlético Paranaense fica sem essas garantias se não resolver isso, né?
Fica sem essa proteção, né? Que é uma proteção muito interessante, muito importante, para garantir, inclusive, um investimento de grandes clubes, né? Que notabilizam, né, por um trabalho na formação de jovens talentos do futebol. Mas eu tenho a impressão que será apenas uma questão de tempo. O Atlético deve correr atrás até para buscar esse tipo de proteção nos seus negócios, né, Omar?
Verdade.
Porque,
sim,
falando em revelação de valores, estamos falando de negócios, né? Do futuro, né? Do caixa do clube. Então é preciso andar, entendeu? Parecaço com a proteção da entidade. Então, tenho certeza que o Atlético Paranaense vai solucionar esses documentos que estão pendentes.
Isso aí, 6h20 agora.
Gabriela Esportiva.
A gente segue em frente com o nosso Gabriela Esportiva, né? Com muitas informações para você. Olha, falar do boxe aqui rapidamente, antes da Copa do Brasil. Mike Tyson revelou a lista das 3 lutas que deseja ter este ano de 2021. Em seu podcast, a lenda do boxe, que retornou aos ringues no ano passado com um empate contra Roy Jones Jr., diz querer revanches de rivalidades antigas com Lennox Lewis, Evander Holyfield, além de um embate com Tyson Fury. Eu quero Holyfield, quero Lennox Lewis este ano. Quero os dois este ano. Também quero encaixar uma exposição com Tyson Fury. Se eu fizer isso, eu direi, isso é um final, eu simplesmente vou viver a vida. E isso são apenas exibições. Vou quebrar todos os meus verdadeiros recordes profissionais com exibições, afirmou Mike Tyson, Zé Maria.
Vindo dele, a gente espera por tudo, né? Porque não é brincadeira, nessa idade, né? O Tyson ainda desafiando a própria idade, né? O próprio tempo, né, querendo fazer, continuar criando marcas. Então, dele pode-se esperar de tudo, porque uma coisa ele tem, é vontade, viu? Ele sempre foi um lutador muito decisivo.
Verdade, verdade. E a gente segue em frente, nosso Gabriela Esportiva, levando até você muitas informações. Pela primeira fase da Copa Sul-Americana, é tipo uma pré-Sul-Americana, tivemos alguns jogos ontem, e aí times definindo aí classificação para a próxima fase. O Sport Huancayo, que visitou o UTC, venceu por 1-0. Ontem recebeu em casa o UTC e aplicou um 4-0, aí se firmando na próxima fase, Zé Maria.
Esses são os clubes, né, de menor visibilidade da Copa Sul-Americana. Então é importante estar consolidando a sua participação na competição. Ainda não tivemos, né, momentos especiais, mas certamente teremos também grandes clubes, entendeu? Por exemplo, nessa decisão que está acontecendo agora entre Santos e São Lourenço, o São Lourenço sendo eliminado nessa fase de grupos da Copa Libertadores, o destino dele será a Copa Sul-Americana. O consolo será ainda a participação na Copa Sul-Americana. E aí sim a gente vai haver aquele momento em que a Copa vai estar reunindo sim grandes equipes do futebol sul-americano.
Pois é, também tivemos aí ontem o Roger Wilstermann recebendo, ou melhor, visitando o Palma Flor, vencendo mais uma vez por 2-1, porque em casa, no primeiro jogo, o Roger Wilstermann também venceu por 2-1. É mais um clube argentino passando a outra fase da Sul-Americana. Tivemos também ontem o Mineiros de Guaiana perdendo em casa para o Aragua. Mas aí, o Aragua, que tinha perdido em casa por 1-0, venceu por 2-1 fora de casa, conseguiu essa vaga na próxima fase. Então, são várias equipes aí, tipo o Deportivo Cali e o Tolima. Também o Tolima venceu em casa, empatou ontem e conseguiu essa vaga aí, passando para a próxima fase. É esperar para que na próxima fase, eu creio que deve ter já os times brasileiros, hein, Zé Marinho?
Com certeza. O Jorge Wilstermann já é uma equipe mais conhecida, né, Marcos? Do futebol sul-americano, né? Mas a gente vai ter um momento em que a Copa Sul-Americana vai, por exemplo, o Desportivo Lara, né, que já está participando, tem um clube, no primeiro momento, eliminado pelo time do Santos, né, da Libertadores. Então está tendo seu espaço agora na Copa Sul-Americana. O Santos está num momento muito especial, porque é um time de dois jogadores diferentes, né? Do Marinho Torpedo. Mas como muitos que acompanham o Santos dizem, né? Marinho é metade do time do Santos, o Torpedo é a outra metade, e o Santos vai sobrevivendo na Copa Sul-Americana e certamente está muito perto aí de se consolidar na fase de grupos da Copa Libertadores da América.
É isso aí. Pulando agora para a Copa do Brasil. Tivemos ontem mais jogos aí para essa fase da Copa do Brasil. E a gente enaltece mais uma vez a Juazeirense, que passou e passou muito bem sobre o Volta Redonda, embolsando uma bela quantia aí, engordando seu caixa. Ontem o Vitória no Barradão recebeu o Rio Branco e o time capixaba perdeu por 2-0, melhor para o Rubro Negro, Zé Maria.
O Vitória foi o senhor do jogo, né? Teve muito mais posse de bola, finalizou mais, procurou a construção de uma vitória que só aconteceu no segundo tempo. No primeiro tempo, o Rio Branco se defendeu com muita galhardia. Mas logo no início do segundo tempo, o Vitória marcou o primeiro, viria a marcar o segundo gol também. Eu diria que foi uma vitória do time rubro-negro, sem dificuldades em relação a esse adversário. Rio Branco é clube integrante da quarta divisão do futebol brasileiro, e Vitória é um clube participante da Série B do nosso futebol. Vou aproveitar, Marcos, para colocar também nesse contexto de novo a vitória da Juazeirense.
Sim.
Porque ontem aconteceu durante a edição do programa, né? Então, os detalhes a gente só tomou conhecimento após o programa do Gabriela Esportiva. No primeiro tempo, o Volta Redonda inteiro no campo de jogo, chegou a marcar 3-0 com 19 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, com duas modificações que o Givanildo, técnico do Juazeirense, promoveu, o Juazeirense voltou a entrar no jogo, marcou aos 11, marcou aos 24, nos acréscimos da partida, empatando o jogo em 3-3, e nas penalidades, brilhou a estrela do goleiro Galhaça, né, que defendeu duas penalidades da equipe do Volta Redonda. Então eu diria que foi a mais emocionante conquista de ontem do time baiano, foi da Juazeirense. Bahia também venceu sem nenhuma dificuldade, a equipe do Manaus conseguiu construir uma goleada de 400-1, mas foi em Juazeiro, onde a emoção foi a tônica da rodada de ontem, dos jogos dos times baianos nessa Copa do Brasil.
Pois é, e a gente fala também de outra partida que aconteceu ontem, né, definindo o classificado. O Picos recebeu o Boa Vista e o Boa Vista venceu por 1-0, passando de fase aí, Zé Marinho.
É, o Boa Vista surpreendeu, né, como visitante, fez o resultado, né, jogou o suficiente para garantir uma classificação. Pelo menos vai estar vivo na próxima fase da Copa do Brasil. A gente percebe que foi um resultado também muito importante para a equipe do Boa Vista.
Isso aí, o Bahia recebeu em Pituaçu o Manaus e aí conseguiu golear por 4-1, embolsando R$1.700.000 e seguindo adiante, Zé Maria.
Resultado tranquilo do time do Bahia. Marcou um gol, Marcos, com 3 minutos de jogo, né?
É.
Então, isso abriu, né? Isso deu muita tranquilidade. Você está começando uma partida e o gol sai rapidamente, isso tranquiliza muito o time do Bahia. O time do Bahia é um time muito experiente, né? Com Gilberto, com o próprio Rossi, com o Rodriguinho voltando a fazer gols, quer dizer, voltando a reencontrar seu melhor futebol. O Bahia não teve nenhuma dificuldade na construção dessa classificação para a terceira fase da Copa do Brasil.
Destacar o time de Manaus, que apesar da goleada, correu bastante, criou muitos lances de perigo e também já vi invicto lá, né?
Deixou uma boa impressão.
É.
O Manaus, né? Deixou uma boa impressão. Também clube oriundo da quarta divisão da Série D do nosso futebol. Mas o Bahia, pela qualidade do seu elenco, pela qualidade técnica do seu elenco, o Bahia foi muito superior e mereceu sim passar, e passou com certa facilidade no duelo de ontem.
Destacando algumas peças novas no clube do Bahia, né? Estrearam ontem, a exemplo do Tassiano, que veio do Grêmio, fez gol, jogou muito bem no meio de campo, Zé Marinho.
Fez gol, perdeu um outro gol também incrível, já no final do jogo, porque ganhou na velocidade, finalizou, e na hora da finalização o goleiro conseguiu se recuperar.
Sim.
Mas o jogador é um jogador que vem do Grêmio, né? Um jogador forte, um jogador de marcação forte também. A gente percebe que ele vai se encaixando nesse elenco do time do Bahia. O Bahia precisava sim, porque negociou o seu melhor marcador, né? O Gregory, né?
Sim, sim.
O futebol americano. Então merecia tá fortalecendo a sua marcação ali no meio campo. E esse é um jogador que chega, né, para preencher essas características.
E o Bahia também, inclusive, já vendeu para o futebol norte-americano o atacante Thiago, que veio da base, né?
Um jogador jovem também. Tem que fazer, Marcos. Apareceu a oportunidade em ano de pandemia, de poucas receitas, né, de caixa vazio. O Bahia não pode, entendeu? Precisa sobreviver. Então, em determinados momentos, tem que fazer negócio, sim, com os jogadores da sua base.
Daqui a pouquinho, por essa segunda fase da Copa do Brasil, tem mais embates aí, mais partidas. Às 19h no Heriberto Rios, o Criciúma recebe a Ponte Preta, Zé Maria.
Mais dois jogos que vão acontecer essa noite, né? Agora às 19h, o Criciúma recebendo a Ponte Preta. E às 21h30, em Goiânia, né, o Vila Nova enfrentando a equipe do Juventude. Eu queria aproveitar, Marcos, para colocar aqui no Gabriela Esportiva que um dos jogos que aconteceram ontem, eu procurei observar melhor, porque o Vasco está chegando com uma cara nova, com uma nova formação. E o Vasco, jogando em Tombos, acabou construindo, né, uma vitória e se classificando à terceira fase. Venceu por 2-1. Né? Lucão no gol, Léo Matos na lateral direita. Gostei muito desse jogador Léo Matos. O Vasco está mudando a sua cara, está trazendo jogadores jovens na formatação de um novo elenco, visando a Série B do nosso futebol. Na zaga, os dois zagueiros, o Castan, que é oriundo ainda do time antigo do Vasco, e o Hernando. Hernando era zagueiro e estava até pouco tempo no elenco do Sport Clube Bahia. E Zeca na lateral esquerda, Zeca jogando de lateral esquerdo, função que já conhecia desde a época do Santos. Um meio-campo com dois volantes, Andrei e Galaza. O Galaza é um volante paraguaio que eu ainda não tinha tido a oportunidade de ver. Esses dois jogadores do Vasco especializando ali na destruição, na marcação, protegendo o seu sistema defensivo. E esse meio-campo sendo fechado ainda com o Morato, que foi o estreante da noite, a nova contratação, e Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, jogador inclusive com passagem pelo Cruzeiro de Belo Horizonte. O Marquinhos ontem ficou devendo, muito sumido no jogo. Apareceu numa única jogada individual, quando ele finalizou com perigo, aos 41 minutos do primeiro tempo. Então eu diria para você, Marcos, que além da frente, né, com Pepe e Cano, do time antigo do Vasco, três jogadores, quer dizer, uma renovação muito grande, foram mantidos. O Gabriel Peck, revelação do time do Vasco, campeão da Copa do Brasil Sub-20, entendeu? E ele logo no lance de esperteza e velocidade, marcou logo no início do jogo o primeiro gol do time do Vasco. E o argentino Cano no comando de ataque. Cano, né, Cano, Andrei e o Castan são jogadores oriundos do elenco antigo do Vasco da Gama, que foi o ano passado rebaixado para o futebol da Série B. Então eu diria que é um Vasco muito renovado, é uma equipe com uma cara nova, em arrumação ainda, entendeu? Então a torcida do Vasco vai ter muita paciência. Eu, aliás, ontem só não gostei do tal do Figueiredo, que foi a primeira troca que o Vasco fez, promovendo a saída do Morato. A gente percebe que o Morato ainda está longe da melhor formação física, e o Figueiredo foi uma cara nova que o Vasco utilizou no jogo de ontem. No final do jogo, o Marcelo Cabo, treinador do Vasco da Gama, fez no meu entendimento, foi um erro clássico, né? Porque ele tirou um zagueiro e colocou mais dois zagueiros em campo. Né? Tirou o Hernando, colocou o Miranda e colocou mais um outro zagueiro no jogo do Ricardo Graça, no jogo de ontem. Portanto, ficou um Vasco muito retraído ali a partir dos 35 minutos do segundo tempo. Isso chamou a equipe de Pombos, né? O Pombense apareceu fazendo um jogo aéreo muito forte, e eu achei que essa mudança do Marcelo Cabo não foi legal. Não foi legal. Mas o que é que eu posso falar para a torcida do Vasco? Será preciso a gente ter muita paciência, porque é um time ainda em formação, né? É um elenco muito renovado, tem jogadores interessantes, né? Tem jogadores da base, jogadores que apareceram bem, especialmente esse Gabriel Peck, revelação desde da Copa do Brasil Sub-20, competição que o Vasco venceu o ano passado. Mas é um Vasco ainda longe da gente afirmar que é uma equipe já fechada, já pronta, absolutamente, para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B.
Ok, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos já já com mais informações do Gabriela Esportiva, 6h37.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Aqui você conferindo Gabriela Esportiva no oferecimento InforLaser, a mais completa em recargas de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Está retornando com o nosso Gabriela Esportiva. Obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia sempre, viu? Abraço para o Beach Hussey, sempre ligado aqui. Olha, ele mandou informações sobre o Mundial de Surf.
E aí o Medina, Ítalo, Mineirinho e Filipinho avançam às oitavas de final lá em Newcastle. Então é a Brazilian Storm aí seguindo adiante, como sempre, né, tem feito nos últimos anos.
E a expectativa é que eles cheguem até a final e esse título de repente fique aí com o Brasil mais uma vez, Zé Maria.
É, a torcida é essa, né? Então, isso já é um bom sinal, é o avanço desses surfistas brasileiros.
É isso aí. 6h43, vamos falar de Copa do Nordeste, porque pela quinta rodada tivemos ontem aí um jogo atrasado. Lá no Frasqueirão, o ABC recebeu o 4 de julho e empataram em 2-2, Zé Maria.
É, era um resultado de uma partida pendente da Copa do Nordeste e o ABC, dentro de casa, não conseguiu vencer a equipe 4 de julho, é do futebol do Piauí, né? Então, esse empate deixou a equipe do ABC com dificuldade. A gente lembra que a primeira fase da Copa do Nordeste, ela será fechada no próximo sábado. É uma rodada cheia no sábado que vai definir finalistas da competição. Todos os jogos, Marcos, serão no mesmo horário, às 16h. Nessa primeira fase, são 16 clubes participantes. 8 equipes vão se classificar para as quartas de final da Copa do Nordeste, né? 4 equipes do grupo A e os 4 melhores classificados do grupo B. A rodada de sábado, né, é a rodada de número 8, de 8 jogos, de 8 rodadas. Sábado teremos o 4 de julho lá no Piauí, né, recebendo o Sport Clube Vitória. Vitória já seguiu hoje para esse compromisso no sábado à tarde. O Ceará, em casa, enfrenta o Salgueiro. O Confiança, jogando também em Aracaju, enfrenta o Fortaleza. O Sampaio Correia vai ter o CSA como adversário. O Clube de Regatas do Brasil enfrenta o Altos. O 13 recebe o Sport do Recife. O Bahia joga em Pituaçu, diante do ABC. E o Santa Cruz fecha a sua participação, aliás, uma participação ridícula nessa Copa do Nordeste, jogando contra o Botafogo da Paraíba no Arruda, né? A classificação do momento, Marcos. No grupo A, Ceará é o primeiro, com 13 pontos. O CRB é o segundo, tem 12 pontos conquistados. O Bahia em terceiro com 10. Em quarto, Sampaio Correia com 10. Em quinto, o 13, com 8 pontos. Quer dizer, tem matematicamente chances de classificação. Em sexto, o Confiança também com 8 pontos. São equipes que vão estar brigando nessa última rodada do campeonato da Copa do Nordeste. O Bahia, por exemplo, não pode facilitar. O Bahia só tem 10 pontos ganhos, mesmo a pontuação do time do Sampaio Correia. Precisa consolidar seu jogo jogando em casa no sábado contra a equipe do ABC. No grupo B, a liderança é do Fortaleza, com 14 pontos. É a melhor campanha, os 16, nessa fase inicial da Copa do Nordeste, né? Fortaleza em primeiro com 14, o Vitória em segundo com 12 pontos, o Altos em terceiro com 10, o CSA em quarto com 10, o ABC também na quinta posição com 10 pontos. Até o Salgueiro na sexta com 8, ainda tem matematicamente chances, né, de brigar por uma classificação. Se classificam os 4 melhores em cada grupo, portanto, vamos torcer para que Bahia e Vitória possam estar na fase seguinte, nas quartas de finais da Copa do Nordeste 2021.
É isso aí, Zé. Eu vejo até o 4 de julho lá no grupo A, na 7ª colocação, ainda com chances com matemáticas.
Sete, né? Com 7 pontos.
Pode igualar o Sampaio e ganhar no saldo
chance,
de gols.
Né? Pouca chance, a realidade é essa. Se ele tivesse vencido o jogo de ontem, que era um jogo atrasado, ele estaria com 9 pontos, né? Na quinta posição. Mas ele empatou, foi um resultado ruim para o 4 de julho, foi um resultado ruim para o ABC.
Sim, ficou também, fora do G4,
no
grupo.
Futebol potiguar. E a realidade é que, nesse, tanto do grupo A como do grupo B, não pode vacilar. O que a gente tem certeza absoluta é que, por exemplo, é Sport do Recife, Botafogo e Santa Cruz já estão eliminados em uma campanha terrível, campanha para ser esquecida. Os dois grandes do futebol pernambucano decepcionaram muito esse ano na Copa do Brasil.
É isso aí, a gente não para, 6h48.
Copa do Nordeste.
Copa
perdão.
Do Nordeste, verdade.
É muita Copa, né, Marcos?
É verdade. 6h48.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Enquanto isso, com relação ao Baianinho, estamos aí aguardando informações da Federação Baiana. E a gente sabe que no início deste mês, o presidente lá do Galícia, né, do Granadeiro, esteve lá reunido com o presidente da Federação Baiana. E aí pegaram informações sobre essa competição de 2021, Zé Maria. Mas vamos aguardar, né?
Eu tenho algumas informações que a gente pode colocar, mas oficialmente só semana que vem. Uhum. Né, o presidente Ricardo de Lima vai conversar aqui no Gabriela Esportiva. Mas, por exemplo, as informações que eu tenho de fontes que merecem a minha confiança. É o Barcelona, né, já está inscrito no Campeonato Baiano da Série B, no Baianinho 2021. A pretensão do Botafogo, do Senhor do Bonfim, também participar da competição. O Camaçariense, lá de Camaçari, do Zecão, é um clube de Camaçari que foi adquirido por investidores gringos que assumiram Camaçariense. O Camaçariense já se manifestou ontem de que vai disputar o campeonato baianinho deste ano. O Camaçari, que é o outro clube, né, o grande lá de Camaçari, do saudoso Fernando Lopes, né, hoje é uma equipe presidida por Laurinha. Laurinha é a viúva de Fernando, por incrível que pareça, hoje eu tomei conhecimento que Laurinha, que tem casa de veraneio aqui no Pontal, já estaria nesse final de semana aqui em Ilhéus. Então quero aproveitar a audiência aqui do Gabriela Esportiva para abraçar minha amiga Laurinha, que é a nova presidente do Camaçari. A informação que eu tenho é que Laurinha está estudando a possibilidade do Camaçari também participar desse campeonato baiano. O Galícia, todo ano, gera essa dúvida, Marcos, porque o Galícia confirma todo ano e na hora H resolve anunciar a desistência da seleção. Aconteceu ano passado isso, né, quando o Manolo, que é o principal dirigente galiciano, afirmou que o Galicia estaria no Campeonato Baiano da Série B, e na hora que a competição da bola rolar, de anunciar os novos integrantes da Série do Baianinho de 2020, o Galicia anunciou a sua retirada. A gente sabe também que o GTE está definitivamente fora, da mesma forma a equipe do Jacobino, entendeu? E há muita conversa, mas conversa, muito fake news, entendeu? De informações não confiáveis sobre participação de determinadas equipes. Falam até que a Catuense estaria no contexto desse ano. Essa informação já foi desmentida por Fida, que é filha do saudoso Antônio Pena, lá de Alagoinhas, é nossa amiga, tem muita amizade aqui com o Magela, e a Cida disse que absolutamente que o Catuense não iria participar da competição desse ano. Mas semana que vem vamos saber oficialmente quem serão os clubes participantes desse campeonato do Baianinho 2021. A gente lembra que, como no Baianão desse ano só vai uma equipe vai ser rebaixada, mais uma vez só uma equipe vai ser rebaixada, certamente, a não ser que a federação venha surpreender, né, Marcos?
Sim,
de repente anuncie a subida de duas equipes, né, e um campeonato baiano no ano que vem com 11 em vez de 10, 11 equipes, tudo é possível, mesmo porque a gente tem exemplos, né, aqui no futebol brasileiro. O futebol mineiro é um desses, né? É o mesmo calendário da Bahia, é o calendário para Minas, e o futebol mineiro tem 16 clubes, né, participantes da Série A do futebol mineiro, né? O Paulista, o Mineiro tem 12, perdão, Paulista tem 12, o Mineiro tem 12 clubes, e o Campeonato Paulista também tem o mesmo calendário, tem 16 equipes. O Carioca tem 12 equipes. Então, o que eu entendo é o seguinte, que esse é o momento oportuno da federação fazer o seu futebol fomentando esse campeonato baiano e dando mais motivação a esse campeonato baiano, o baianinho da Série B do nosso futebol.
É isso aí. A verdade é que boa parte desses clubes que já tiveram grande tradição, né, no nosso campeonato baiano, os do interior, da capital, exemplo do Galícia, demolidor de campeões, esperam um parceiro, né, que dê um lastro financeiro, a exemplo da Camaçariense,
caiu,
né?
Como caiu agora do céu nas mãos do Zecão, né?
Sim.
O Zecão é que deve estar na sombra, tomando água de coco, né? Porque surgiram esses gringos aí, ainda não sei a nacionalidade, mas a informação já procede, são os novos investidores do Camaçariense. Nós temos um clube na Bahia de muita tradição, Marcos, de muita história, de muitas conquistas, que é o Velho Ipiranga.
Sim.
Não tem forças, não consegue voltar para disputar um campeonato baianinho da Série B. Então, o momento do Galícia passou, o momento do Ipiranga passou, e tem muito clube aí construindo, né? Construindo um início de decadência no nosso futebol.
Lamentamos também a nossa vizinha cidade Itabuna não ter um competidor na Série B, hein, Zé?
Já tem 13 anos, né? Tem um time no Campeonato Bahia. Estão comentando da possibilidade de uma parceria com uma universidade, entendeu? Fora da região, da possibilidade de um deles voltar agora disputando o Campeonato Baiano. Mas é uma informação que a gente não sente segurança, Marcos. Então a gente precisa ouvir isso do presidente da federação, porque ele certamente é quem conhece a realidade daqueles clubes que estão realmente com vontade, né, de disputar o campeonato baiano da segunda divisão. O da primeira já se arrasta com muita dificuldade, sem apoios, né, perdeu o principal apoio da rede, da representante da Globo no estado,
a Rede Bahia,
que durante os anos assegurou recursos para os clubes do interior. Você pode até me questionar, Zé, eram poucos recursos do ano passado, por exemplo, o último ano da Globo, os clubes do interior receberam algo em torno de 80 mil reais. Mas pior que 80 mil reais é você não receber absolutamente nada.
É verdade.
Entendeu? Então, a gente espera que a federação busque uma solução para motivar o futebol da Bahia, e precisa começar pelo baianinho, porque é um campeonato muito desmotivado, é um campeonato em que os clubes pagam para jogar. O próprio campeonato baiano da Série A, nesse ano de pandemia, já se transformou num problema sério para os clubes baianos, né? Esse problema só quem não tem é a Juazeirense, que você está brilhando na Copa do Brasil, né? Está fazendo como, está justificando, né, a receita que tem ganho da Copa do Brasil. Marcos, eu queria aproveitar também para colocar aqui no final do programa resultados de ontem do Campeonato Mineiro, né? A Caldense em casa perdeu para Uberlândia 2-1, o Atlético Mineiro venceu o Pouso Alegre por 1-0, o Coimbra no jogo de mais tarde de ontem, tivemos o Coimbra jogando e o Cruzeiro vencendo no Mineirão 2-0. Esta noite tem o fechamento dessa rodada, que é a rodada de número 8 do Campeonato Mineiro, com o jogo América Mineiro e Patrocinense, né? Já no domingo teremos o início da rodada 9, de número 9, A gente lembra aqui que o Campeonato Mineiro, nessa fase primeira de classificação, são 11 rodadas. Domingo já estaremos finalizando a rodada de número 9. Olha os jogos aí de domingo. 10 da manhã, Uberlândia enfrentando a equipe do Atlético. Às 15h30, teremos Patrocinense e Pouso de Alegre. Às 16 horas, o RT e do Esporte, né? Também às 16 horas, o Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Às 17h30, o Coimbra enfrentando a equipe do Caldense. E no domingo, às 18h15, teremos o Tombense, que ontem jogou com o Vasco pela Copa do Brasil, enfrentando o América Mineiro. Olha a tábua de classificação do Campeonato Mineiro. O Atlético está sobrando na competição, Marcos. Atlético Mineiro em primeiro, 21 pontos conquistados. A segunda posição é do América Mineiro, tem 15. Quer dizer, o Atlético Mineiro já botou 6 pontos de vantagem em cima do América Mineiro. O Cruzeiro é o terceiro com 14. O RT é o quarto com 12 pontos. Esses seriam os 4 classificados se a rodada terminasse hoje. Mas absolutamente teremos ainda a rodada de número 9, a de número 10 e a de número 11. São clubes que estão brigando ali na parte de cima da tabela. Quinta posição do Pouso Alegre com 11 pontos. A Caldense é o sexto com 11, Uberlândia é o sétimo com 10 pontos, o Tombense é a oitava melhor equipe do futebol mineiro com 10 pontos. Nona posição do Atlético com 9, Patrocinense em décimo com 8 pontos, os dois clubes que estão brigando aí pelo rebaixamento do Campeonato Mineiro, a 11ª posição Coimbra com 5 e na 12ª posição o Boa com 4 pontos. São equipes que a tendência é o rebaixamento deste Campeonato Mineiro de 2021.
É isso aí, Zé Maria. E falar em times do interior que queiram se capitalizar, tem que fazer nada melhor, o melhor caminho é o que a Juazeirense vem fazendo, né, na Copa do Brasil, onde paga grandes prêmios. Interessante que nas semifinais do Campeonato Baiano do ano passado, a Juazeirense perdeu de 4-1 para o Atlético de Alagoinhas. Chegou na Copa do Brasil, o Atlético de Alagoinhas recebeu o Vila Nova, tomou 3-0. A Juazeirense pegou um time teoricamente mais forte, o Sport venceu e agora venceu Volta Redonda, Zé Maria.
E fazendo sempre 3, né?
É.
Destruindo gols em cima de clubes que tem e no ranking. São muito mais fortes, na verdade, do que a própria Juazeirense. Então, ela tem muitos méritos, Marcos. O Roberto Carlos, aqui mesmo da Gabriela Esportiva, ele confessou que a folha da Juazeirense era de R$140 mil. Agora trouxe uma estrela, né, do futebol Bélgica. Então, deve ter aumentado um pouquinho essa folha aí.
Tá podendo, né?
Mas ele já justificou ontem.
Sim.
O jogador teve participação decisiva na construção, na busca de um empate. A gente lembra que o time perdeu o primeiro tempo, metade do jogo, por 3-0. E no segundo tempo, correu atrás do empate e conquistou o empate em 3-3.
Isso.
Quer dizer, chegou com mais tranquilidade na decisão dos pênaltis, né? Imagine a cabeça dos jogadores do Volta Redonda que construíram um placar com 19 minutos ainda na primeira etapa. Quer dizer, a Juazeirense chegou no final para decidir nos pênaltis com mais tranquilidade. O Galhaça, que é um goleiro que está fazendo esse ano sua estreia na Juazeirense, fora contratado para a competição da Copa do Brasil, está demonstrando de que era um jogador diferenciado, um goleiro com muita experiência, defendeu ontem duas penalidades dos atacantes do Volta Redonda. Então, méritos para o time da Juazeirense. Investiu, né, num campeonato na Copa do Brasil e não investiu para brigar com o Campeonato Baiano. Né? Ninguém está dando ligança, né, porque o Campeonato Baiano não tem nada a oferecer, Marcos.
Uhum.
A não ser o ranking. Você, por exemplo, se for campeão do Campeonato Baiano, ano que vem você vai estar inserido na Copa do Nordeste. Você vai estar inserido de novo na Copa do Brasil. Então, o que o Campeonato Baiano viabiliza é exatamente o ranking de você participar de competições interessantes, como é o caso das duas Copas, do Brasil e do Nordeste.
Verdade.
Então, a Juazeirense investiu para a Copa do Brasil. Agora, claro, está fazendo um campeonato baiano, eu diria, com muita volúpia, né? Está brigando ali, está liderando com uma pontuação que ninguém tem até então, e tem tudo para fazer história, entendeu? Não só na Copa do Brasil, mas quem sabe levar o título do futebol da Bahia para a cidade de Juazeiro, que sempre sonhou com essa possibilidade.
É isso aí. Vamos às considerações finais do nosso Gabriel Esportiva desta quinta, Zé Maria.
Forte abraço, Marcos. Se cuida, viu? Boa noite a todos.
Se cuida também. Grande abraço. Um abraço para você, ouvinte,
que acompanha o nosso Gabriel Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.